Qual o impacto da ingenuidade na sintonia espiritual?
Se nós não temos malícia em português e em inglês pior ainda, não é? Em português é muito comum, em inglês também, a palavra correlata, a malícia, nós associarmos a pessoa com um comportamento maldosa, maldoso, respectivamente. A pessoa que vê tudo pelo lado pior, a pessoa que interpreta mal eventos, situações, intenções de pessoas. Nós vamos falar de outra coisa que não é ser maldoso ou maldosa, como já antecipei. A pessoa ingênua é uma pessoa despreparada, imatura, inexperiente e é uma pessoa sem malícia. A pessoa sem malícia é a pessoa inapta, com pouca aptidão, com pouca capacidade, com pouca percepção e conhecimento para discernir nas situações, nas pessoas, a presença do mal, da má intenção, da malevolência, a mobilização para o mal, da intenção escondida, ardilosa, do subterfúgio, das segundas intenções, ou terceiras e quartas, né? E mesmo de desejos inconscientes de alguém, de problemas estruturais de personalidade ou de caráter de alguém com quem se lide. Então a ingenuidade começa no relacionamento. Eu estou falando já de ingenuidade no sentido amplo, que significa, nesse caso, inexperiência, baixa inteligência emocional, baixa inteligência intuicional e até racional, que é a falta de capacidade de analisar as situações friamente, de forma objetiva, lógica e pragmática. Começando as situações gerais, porque o campo da sintonia, e portanto aí falando de sintonia, não necessariamente de um médium ostensivo, ou uma médium ostensiva, mas a pessoa que, sem ostensividade mediúnica, então alguém que não veja, não ouça os espíritos, mas que recebe influência porque num nível, vamos dizer, embrionário, num nível inconsciente, podemos colocar, sem confundir mediunidade inconsciente, que o médium perde a consciência. Todas e todos sofremos influência dos espíritos despojados de matéria densa e dos espíritos que estão encapsulados no mundo material, como nós que aqui estamos interagindo uns com os outros. Se nós não começamos no dia a dia a agir com essa atitude de enxergar o bem onde está, isso é discernimento, isso é aptidão ético-moral, né? Tem a ver com a inteligência, portanto, que faz a detectação de sutilezas no campo dos valores, do juízo de valor. O que é a atitude de dever cristão? O que é o comportamento humanista? O que é ser uma pessoa solidária, leal, sincera? E o que é isso dentro e fora de nós? O sentir isso e perceber em alguém os indícios do comportamento, na fala, no silêncio, em diversas escolhas que a pessoa faça de vida, em estilo de vida, no andar, na própria atitude corporal da pessoa. Está parada, sentada, calada, e a postura não verbal, a atitude não verbal, a atitude corporal já está revelando alguma coisa. Temos essa perspicácia que é desenvolvida de modo involuntário no correr das reencarnações, que é desenvolvida no correr da experiência de uma mesma vida física. Só que numa mesma vida física, uma pessoa capta por intuição o que ela aprendeu em outras existências com a experiência dessa própria vida. Então ela mais facilmente vai, no correr de alguns anos, avançar em termos de maturidade psicológica e espiritual, dessa perspicácia para enxergar o mal, se ela tiver a experiência de outras vidas. Ela já vai começar, mesmo jovem, enxergando coisas que outras pessoas jovens não estão enxergando. Isso tem a ver com a paralisia cerebral, isso tem a ver com um ambiente mais instruído, tudo isso, sem dúvida. Mas o que eu quero dizer é que uma mesma pessoa, vamos imaginar gêmeos univitelinos, ou pelo menos irmãos e irmãs que nasçam no mesmo ambiente, com a mesma educação, com o nível de QI semelhante, com as mesmas oportunidades, e as pessoas demonstram ser completamente distintas em várias áreas da sua cognição, dos seus sentimentos, das suas intuições, e tudo isso inclui essa questão da ingenuidade, da malícia, de enxergar o mal. Se nós não enxergamos o mal com clareza, não poderemos escolher o bem. Se nós não enxergamos o mal dentro ou fora de nós, não poderemos nos disciplinar no campo do bem. Como disse Carl Gustav Jung, ninguém se ilumina visualizando seres ou objetos luminosos. Nós nos iluminamos nos conscientizando de nossas trevas ou sombras interiores. Jesus disse que nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertaria. E essa verdade pessoal tem muito a ver com aquilo que nós não queremos enxergar nós próprios. Temos uma imagem idealizada sobre nós mesmos, idealizamos os pais e as mães, a imago Dei, a imagem de Deus que é projetada em figuras de pais e mães, em figura de líderes religiosos, em figuras de líderes políticos, líderes acadêmicos, líderes do meio profissional. Nós confundimos muito o que seja o processo de autoconsciência e consciência do que seja o outro, porque nós temos pouca malícia. E então confundimos, vivemos um lusco-fusco de percepção moral. Não nos confundimos com as ambiguidades entre o que é um bem parcial, um mal parcial, e as situações em que elas são basicamente malevolentes, mas não são tão maléficas como parecem. A pessoa fica com dificuldade de escolher entre o mal menor em uma situação em que não existe um bem para escolher. Há pessoas que acabam se tornando niilistas, negativistas, pessimistas, cínicas, porque muitas vezes essas pessoas partem de um princípio simplista: uma coisa é completamente do bem ou não é do bem. E na vida prática, e o ser humano no dia a dia, não é completamente do bem. Ninguém é completamente do bem. Ninguém é somente movido de boas intenções o tempo inteiro e plenamente, profundamente. Se fosse isso, se alguém dissesse sou completamente do bem, então essa pessoa está no nível búdico de consciência. Crístico é um Jesus? Estamos lidando com seres completamente iluminados? Não estamos. Então temos que começar a pensar em termos de gradação. A ingenuidade como inexperiência é algo muito ruim. Não tem a ver com inocência no sentido de pureza. Pureza não é inexperiência, ingenuidade, e as pessoas confundem muito. Nós devemos buscar ser bem intencionados, movidos para o bem, fazer o bem de o bem amplo sentido. Para ser o bem meu plenamente, tem que haver o bem de outras pessoas. Eu não posso me beneficiar prejudicando terceiros. Temos que procurar encontrar onde está, e essa teoria de que o bem de alguém é mal de outra pessoa não é verdade. Como, por exemplo, alguém é promovido a um cargo, alguém deixou de ser promovido. Sim, mas quem disse que aquela pessoa não ser promovida não foi bom para ela? Um nível profundo. Senão nós vamos imaginar que a doença, a morte são coisas que não sejam de Deus. Estamos no universo de Deus, tudo é de Deus. Mas existem situações e existem condições que nos afastam de Deus e do bem, ou situações e condições que nos aproximam de Deus e do bem. Isso facilita nós entendermos bem inicial maiúscula para entendermos o bem com inicial minúscula no dia a dia. Creio que se deu uma noção aproximada de como é complexo, como é difícil. Não devemos fazer pré-julgamentos, devemos ter cuidado e ponderar com mais critério quando formos apresentar opiniões sobre o que nós não conhecemos, sobre pessoas que não, com quem não temos intimidade, sermos menos levianos. Vivemos uma cultura muito de opiniões declaradas de modo irresponsável. As pessoas querem ter opinião sobre tudo, inclusive sobre o que não compreendem, sobre o que não pesquisaram, sobre o que não tem o menor preparo para enxergar, interpretar e por isso chegar a conclusões seguras a respeito daquilo que se está opinando, sobre o que se está opinando. Então, sugiro que todos somos livres para termos opiniões, sem dúvida nenhuma, todos somos livres para isso. Temos direito de apresentar nossas opiniões com muita segurança, isso é certíssimo. Mas o problema é que vivemos uma era de achismos e as pessoas julgam que democracia, liberdade e respeito a si e a sua consciência é falar o que bem se entenda, no momento em que se bem deseje, em que se queira, sem nenhum respeito ou responsabilidade pela consistência do que se está dizendo, nem pelas consequências do que se está dizendo. Inclusive, com desrespeito aos sentimentos, opiniões e valores de outras pessoas. Podemos discordar das pessoas sem desrespeitá-las. Por exemplo, quando nós julgamos que alguém que tenha convicção, o que é muito estranho, mas vamos dizer que Deus não exista. Uma coisa é termos a opinião de que Deus não exista, outra coisa é atacarmos os sentimentos e religiosidade de outras pessoas, o que é uma predisposição inata do ser humano, neurofisiológica, psicológica, quer os materialistas ateus saibam disso ou não, porque se trata de neurociências, temos regiões do cérebro próprias para isso. E quando não vivemos uma experiência, não temos escolhas conscientes de religiosidade, de misticismo, de espiritualidade, essas escolhas vão acontecer no plano inconsciente, então essas pessoas acabam tendo comportamentos fanáticos, irracionais, emocionais, porque vão começar a idolatrar a ciência como fonte de verdade, e a ciência só estipula fatos, conjectura, fatos, que apresenta teses, provas que são depois contestadas, refutadas numa próxima geração ou numa experimentação que possa acontecer na próxima semana em um certo outro, certo científico, que não seja o de onde uma pessoa com todos os seus títulos julgue e tenha condições de afirmar para sempre alguma coisa. Isso não é conhecimento científico, isso não é comportamento científico. A ciência não busca verdades, a ciência observa fatos, então a ciência não é preparada, não está no espectro da ciência fazer afirmações escatológicas, místicas, espirituais, portanto que fale sobre propósito, significado e sentido, finalidade para a vida humana. Foge ao espectro da ciência, é isso, e muita gente com abordagem cientificista se julga mais informada, mais inteligente do que pessoas que são agnósticas, que até não querem trabalhar com a religiosidade, espiritualidade, não gostam, são anticlericais, não gostam das religiões formalmente organizadas, o que é muito apropriado, e confundem a sua postura crítica em relação a religiosos fraudulentos, esquecendo-se que há cientistas fraudulentos, políticos fraudulentos, que existe o ser humano com o seu problema de fraude. E dessa forma pouco maliciosa sobre si e sobre outros, essa postura ingênua sobre a condição humana, muita gente se apresenta a base de basófia e de jactância de superioridade de forma patética, ridícula, para pessoas mais maduras, mais experientes, menos ingênuas, portanto, mais perspicazes para enxergar onde esteja o bem, onde esteja o mal.